Estamos recebendo hoje o presidente da Associação Comercial Industrial de Serviços e Agropecuária de Marau, o empresário Gustavo Ferreira. A ASIM está realizando, juntamente com a Universidade de Passo Fundo, uma pesquisa, um estudo, junto também aos seus associados, para identificar os impactos provocados pela pandemia de Covid-19 nos setores de atividade econômica aqui da nossa cidade. E a gente vai saber um pouco mais a respeito desse assunto. Gustavo, bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, Ana. Boa tarde, Bruno. Todos os ouvintes aí da tua Rádio Alvorada. É um prazer estar aqui integrando as ações da ASIM junto à comunidade, ainda mais com esse motivo. Eu agradeço de coração aí a abertura, que nem eu te comentei, acho que é muito importante a gente não... Geralmente assuntos voltados a ASIM ou algo, ou coisas da área empresarial não são de muito ibope, não sei quando dá uma coisa muito errada, né? Mas nesse caso, acredito que é uma ação muito certeira. Estou aí à disposição para contribuir com os esclarecimentos. Acho que é muito importante a participação da imprensa de uma maneira mais integradora, ou seja, não necessariamente repassar fatos, mas fazer o acompanhamento de ações. Principalmente numa época onde a gente vive de geração de conteúdo, a gente tem notado que são gerados muitos conteúdos, mas não há um acompanhamento dos resultados desses conteúdos, né? Então, eu entendo que a ASIM é uma entidade de 57 anos que já representa muito da classe empresarial e trabalhadora marauense. E para a comunidade se manter integrada, não vejo outra ferramenta ou outro mecanismo que seja tão eficiente quanto é a imprensa, seja ela escrita e falada.
E o diálogo, né? Porque é isso, na verdade, que está sendo feito através dessa pesquisa, desse Perfeito. Questionário, né? Buscando ouvir também agora aquilo que é a preocupação dos empresários. Pode explicar para a gente como que nasceu essa proposta e como que ela está sendo executada?
Com certeza. É um posicionamento da entidade. Desde o início da gestão, eu fui orientado a isso, né? Eu costumo dizer que lá na ASIM, a gente busca ser o reflexo das empresas. Uhum. Então, a gente tem um conselho deliberativo, a gente tem uma diretoria executiva, a gente tem diretores que atuam na área. E desde que eu entrei, disse, o importante é a gente profissionalizar e integrar mesmo as ações. Então, com o cenário exposto da pandemia, uhum. a gente percebeu que tanto o Estado como o Brasil atuou de uma maneira muito reativa, né? Então, saíram as primeiras proibições, as primeiras restrições em grandes cidades. E regiões como a nossa, que são extremamente produtivas, que sequer tinham tido contato ainda com a questão do vírus, já adotaram medidas reativas. Ou seja, não é um posicionamento muito estratégico para uma empresa, né? A empresa, antes de mais nada, ela precisa avaliar o contexto, prever alguns riscos que não podem ser assumidos, avaliar alguns riscos que a gente tem que assumir de certa maneira. Por quê? Porque a economia é parte fundamental da estruturação e do desenvolvimento socioeconômico da região. E pensando nisso, a gente começou a avaliar como que nós poderíamos trabalhar. Então, no ano passado foi, como eu estava te comentando agora nos bastidores, eu não gosto muito do termo briga, né? Porque a briga, ou tu ganha ou tu perde, né? Quando tu entende que é um formato de combate, né? Em arte marcial a gente tem muito disso, o bom combate ou tu ganha ou tu aprende. Então, a gente aprendeu com o ano passado, foi um ano muito duro. Tanto para a sociedade, né, que teve restrições na nossa vida pessoal, nas escolas das nossas crianças, nas relações institucionais entre iniciativa pública e privada. Lembrando aqui que eu sou diretor da Federação, então eu também tenho relações público-privadas em escala estadual. Deu para ver que houve briga, sabe? Reformas e um monte de coisas. Que a gente buscou fazer agora? O contrário, colocar o aprendizado em jogo. Então, a gente começou a entrar em contato com as instituições de ensino. A gente tem tido relações cada vez mais estreitas com a FAB, com a IMED, com a CESURGS também, já avaliamos algumas ações. E em especial com a UPF, aconteceu o seguinte, a gente entrou em contato, né, eles vieram conversar conosco, eles queriam aplicar uma pesquisa, né, sobre coisas relacionadas ao Covid. Eu sou, como gestor, eu compartilho muitas ideias dentro da ASSIM. E aí, conversando com alguns diretores, a gente chegou à conclusão que, bah, olha, é uma bela de uma oportunidade, mas vamos fazer o seguinte, não vamos fazer uma parceria, vamos fazer um convênio firmado onde a gente possa acompanhar os resultados e ter acesso às informações. Porque é início de ano e nós precisamos estruturar a grade de ações e treinamentos e cursos. Entendi. E suportes. Uhum. Que nós vamos dar para a classe empresarial. Então, em vez de nós só contribuir com a UPF, né, que seria um formato de parceria, vamos fazer um convênio formal que seja construtivo. Então, a gente começou um processo que começou lá em novembro, aí novembro, dezembro a gente foi findando para começar a aplicar agora em janeiro. Firmado o convênio, todo o curso de pós-graduação em administração, ele assumiu a responsabilidade da construção da pesquisa, né? Então, não é uma pesquisa simples, é uma pesquisa para o meio acadêmico de alta performance, ou seja, pós-graduação de administração, com a supervisão das informações da diretoria da ASSIM. Então, eles vão fazer um levantamento a nível regional, aonde a base das informações está sendo lançada através da ASSIM, o que eu acho que é algo muito importante, ou seja, está mostrando a ruptura de limites entre municípios, né? Então, a gente tinha o PF, ela poderia muito bem fazer por Passo Fundo.
Sim, lógico.
Mas conversando com eles, a gente chegou à conclusão de que o modelo da ASSIM estava adequado a um trabalho com uma eficiência bem significativa. Então, a gente estruturou isso, validamos o questionário. É um questionário, volto a dizer, um pouco extenso, até foi uma das críticas que eu estava te comentando. Mas qual é o foco dele? Criar uma base de informações estratégicas. Para poder envolver mais o meio acadêmico com a realidade, vou fazer uma redundância, com a realidade real, não teórica, né, que as empresas vivem hoje, tanto da área do comércio, como da indústria, como do agronegócio e da área de serviços.
Uhum. É um questionário voltado ao gestor das empresas, dos diferentes segmentos em que a ASSIM atua no município de Marau, é isso?
De Marau e região.
Marau e região,
então, okay. Por isso que a gente está trabalhando, por exemplo, nós poderíamos fazer uma coisa exclusivamente, hoje a gente tem uma diretoria de comunicação dentro da entidade, né, que tem tido um resultado bem interessante. Mas, o que a gente entendeu, isso eu falei com o PF, nós queremos coordenar o acompanhamento dos trabalhos, mas nós não queremos limitá-lo ao nosso associado.
Uhum.
Né? Por quê? Porque a gente precisa ter uma visão real do município e da região. E sim, hoje ela tem em média uns 600 associados. Só em Marau tem mais de 3 mil empresas. Né? Então, a gente não pode ser... não pode apequenar as ações de uma entidade voltada exclusivamente para o associado. O associado vai ter benefícios com isso, é claro. Por quê? Porque todo o suporte que vai ser dado no decorrer de 2021, através do calendário de treinamentos, através das ações que estão sendo implementadas, eles têm benefícios e vantagens gigantescas em relação a quem não é. Mas para o desenvolvimento econômico e social da região, é importante a gente ter essa abertura também. Por isso que eu falei que a imprensa é essencial para isso. Não adianta a gente fechar uma coisa interna. A gente precisa abrir para a comunidade, uhum, que é o motivo de eu convidar. Assim, ó, não é apenas para gestores. É também para o empresário e para a empresária, né? De pequeno porte. Por exemplo, eu separo um pouco o termo gestor, porque às vezes a gente acredita que o empresário é o gestor. Não, a gente tem empresários que têm gestores, né? Mas a grande maioria das empresas, Ana, ela é formada por um empresário, uma empresária que acreditou num sonho, foi lá, alugou uma sala ou botou seu dinheiro lá de uma herança, um dinheiro de uma vida inteira, investiu nisso, foi no banco, começou a fazer investimentos, muitas vezes sem planejamento, né? E é nessa hora, né, quando acontece uma pandemia, que tu nota a diferença entre empreendedor e empresário. Uhum. Né? O empresário é alguém que já está mais... Já passou um nível do empreendedor, que é o de se preparar, o de estudar, uhum, o de ter acesso a suportes e ter essa busca. É geralmente aquele empresário que vai se associando a uma entidade de classe. Por quê? Porque existe a classe empresarial, que é uma realidade, né? Todas as empresas juntas são uma classe empresarial, é uma camada econômica. Agora, existe a classe empresarial organizada, que são núcleos pensantes que desenvolvem, a partir de determinados cenários, ações de promoção ao desenvolvimento das empresas. Uhum. Então, é importante ter essa linha de pensamento, ou seja, é para os gestores. Geralmente, assim, várias informações, elas são bem técnicas.
Sim.
Mas também é para o empresário. Aquilo que tu entender que tu não deve responder, não tem diferença para nós. Por quê? Porque é os acadêmicos que vão estruturar os indicadores das informações, e é a partir desses indicadores que nós, como entidade organizada, vamos avaliar especificamente qual é a realidade do nosso comércio, da nossa indústria, do nosso agro, dos nossos serviços, e a partir disso estruturar as ações do ano.
Entendi. Eu ia te perguntar mais ou menos nesta linha agora, de que os questionários, eles foram distribuídos então, até você me comentou antes de que alguns já estão retornando, né? E aí as próximas etapas deste estudo é, logicamente, a UPF tabulando esses dados e depois fazendo uma apresentação também para a entidade daquilo que se conseguiu diagnosticar.
É ótima a tua colocação, assim. Primeiro, o questionário, ele é todo digital.
Uhum.
Né? Então, nós estamos disponibilizando abertamente o questionário. Né? Por que a gente está fazendo
Pode
isso?
Pode revelar algumas das perguntas?
Olha, por exemplo, assim, ó... Qual o impacto que a pandemia provocou nas suas vendas, por exemplo?
Uhum.
Né? Teve impacto mais relacionado ao tipo de atendimento que a tua equipe fez, ao tipo de planejamento de vendas que estava proposto? Isso afetou diretamente o teu cliente? Por exemplo, tu teve os seus negócios fechados. Isso tem um impacto agora. O teu negócio foi fechado, tu conseguiu desenvolver ações digitais? Ele segue muito essa linha. A pandemia, por exemplo, afetou a tua empresa, a tua indústria, a partir de uma falta de um plano de contingência e prevenção Covid-19? Ou seja, tu tem isso? Se tem, quais são os mecanismos que foram utilizados? Então, ela segue uma linha assim, de pensamento. Para o agro, a mesma coisa. Indústria, por exemplo, nós comentávamos hoje de manhã. Nós ainda não sentimos o impacto econômico da pandemia. Nós sentimos diretamente o impacto social da pandemia, né? Fechamento das escolas, essa ruptura, esse distanciamento entre a sociedade civil e os representantes políticos, a influência do governo a nível federal, no estadual e o estadual aqui no nosso município, isso nós sentimos. Por exemplo, nós ainda não começamos a sentir no comércio algumas coisas que na indústria já foi sentida. Cito um exemplo. Matéria-prima.
Uhum.
Tem muita empresa aqui que não conseguiu cumprir com seus prazos, teve que reavaliar acordos comerciais que tinham sido estruturados por falta de matéria-prima. Nós estamos fazendo, para não ir muito longe de casa, né? Eu costumo dizer que é mais fácil a gente entender o problema quando é na nossa casa do que quando é fora, porque fora a gente critica muito, né? A gente tem o perfil de julgar mais. Agora, quando bate no nosso, a gente tenta solucionar. A entidade está passando por uma reforma estrutural fantástica. Vocês vão acompanhar isso em breve, e é um orgulho da nossa, sim, em 57 anos, poder retribuir isso para o associado. Mas para vocês terem uma ideia, a previsão era entregar a obra em outubro. Com o negócio, olha os impactos, com o negócio das eleições, nós não poderíamos fazer um evento para uma entidade do município envolvendo também uma questão política. Então, a gente já segurou para fazer depois das eleições. Aí, a gente bateu de frente com o quê? Com a falta de matéria-prima para algumas ações que a gente precisa de móveis, de parte elétrica. O que terminou acontecendo? Foi lançado lá para próximo de março.
Uhum.
Por quê? Porque todos os prazos que essas empresas tinham para atender antes também foram afetados. Né? A gente tem o caso, por exemplo, das escolas. Muita gente diz assim, não dá para fechar as escolas. Eu também concordo que não seria bom, mas a gente tem que levar em conta uma outra situação também que afeta principalmente a entidade pública. Muitas das professoras eram do grupo de risco. E como é que tu vai fazer um novo concurso? Como é? Tem toda uma estrutura que, quando a gente vê de fora, a gente costuma julgar, mas quem está lá dentro na operação sentiu o peso da pandemia e nós agora como sociedade vamos começar a sentir ainda mais o processo. Por quê? Porque durante o ano passado, e aí tu que é jornalista me corrija se eu estiver errado, mas assim, o que a gente mais viu foram discussões ideológicas e discussões de usa cloroquina, não usa cloroquina, compra vacina, não compra, não vou usar vacina porque tem chip de não sei aonde, tu entendeu? Tipo, umas teorias de conspiração. Agora, de ideias concretas de melhoria como comunidade para a gente não apenas superar a crise, mas provocar um desenvolvimento mais estratégico, ou seja, que ele valha para o longo prazo, nós não fizemos isso. Uhum. Então, uma primeira iniciativa que eu costumo dizer é uma pesquisa que está aberta lá nas redes sociais da entidade. Quem quiser responder, pode entrar em contato aqui pela rádio. Nós vamos disponibilizar, até, se tu me permite, depois se vocês quiserem disponibilizar.
Por favor.
A gente repassa o link para vocês. Quanto maior for o número de dados, e aí é importante a gente salientar assim, uma pesquisa por si não serve para muita coisa, né? Ela vai fazer um levantamento de dados. A base dos dados vão se transformar em informações. E é com essas informações que nós vamos discutir com a comunidade da empresarial e direcionar ações no decorrer do ano. Que vão, para vocês terem uma ideia, já vai ter um espaço lá na entidade a partir desse ano, que é um espaço de co-work, que ele é direcionado exatamente para os convênios que a gente vai ter com as instituições de ensino. Qual que é o foco disso? Além de permitir para o pequeno empresário ter um espaço para poder desenvolver os seus negócios, ali também vão ser espaços de encontro entre mentores de faculdades, suportes de treinamentos voltados a áreas específicas que vão ser levantadas por aqui. Uhum. Então tem todo um processo andando que eu acho que é muito válido as pessoas acompanharem, principalmente a imprensa, porque vocês são a voz e os olhos, né, e os ouvidos da população. Então, para nós, assim, é muito importante que o pessoal acompanhe, porque antes, né, já se vendia uma ideia de soluções prontas. Eu não sou contra ninguém que vende livros de autoajuda, muito menos soluções assim, as 12 maneiras de alavancar as suas vendas. Beleza, sabe, tipo, mas cada empresário, cada empresa tem suas peculiaridades e é importante que a gente respeite isso. Essas estruturações prontas, elas podem oferecer insights para as empresas, mas não necessariamente vão resolver o problema delas. Então, os empresários e as empresárias da região precisam começar a direcionar, a canalizar suas equipes e suas atenções diretamente para uma entidade que está buscando fazer isso. É uma pesquisa inédita, né? Isso vai mudar o perfil do estudo acadêmico e também vai alterar a visão de cenários que a gente tem como empresas.
Tem um cronograma, Gustavo, um prazo para que as empresas busquem o questionário e busquem responder também a esses questionamentos?
Como é uma pesquisa inédita, como eu acabei de comentar, nós adotamos um posicionamento não tão concreto em relação aos prazos. O que a gente combinou, tá? Isso digo por experiência própria.
Até porque é início de ano ainda e a gente comentava agora há pouco de que muita coisa ainda engatinha, né?
Muita coisa. Não, e outra tem a questão cultural, Ana. Eu não sou conhecido por ter papas na língua em relação àquilo que eu não gosto. Mas eu sinto tanto a comunidade em vários aspectos que impactam diretamente na vida delas, como na classe empresarial, há uma falta de engajamento muito grande, de interesse mesmo, sabe? De participar da construção das soluções. Então, no ano passado, por exemplo, eu fiz duas pesquisas internas dentro da entidade para ver o impacto, por exemplo, que a gente teve, vou citar um exemplo, a gente teve com o estacionamento rotativo, né? Tinha toda uma polêmica. Nós fizemos uma pesquisa para mais de 300 pessoas e teve um retorno muito pequeno. Uhum, muito pequeno, né? E aí o que acontece? Todo mundo reclama, mas na hora de discutir o negócio, ninguém quer discutir. Então agora, como é uma questão acadêmica e de uma relevância muito grande, ou seja, que ela vai fazer parte das decisões de cursos e treinamentos que a gente vai ter dentro de uma entidade num cronograma de um ano. Então o que a gente botou? O Brasil, infelizmente, né, ele começa depois do carnaval. Como esse ano não sei se vai ter carnaval, né, há males que vêm para bem. Daqui a pouco a gente começa a pensar em desenvolver as empresas, em valorizar o nosso emprego, em ir atrás de renda, levantar valores para viver os nossos sonhos antes do carnaval passar. Então a gente estruturou o seguinte: nós vamos lançar a pesquisa, que foi feito o lançamento na semana passada. Semanalmente nós vamos ir acompanhando, semanalmente não, a cada 5 dias nós vamos acompanhando o retorno disso. E se nós tiver um número X de questionários respondidos, nós vamos começar a dar andamento na formatação das informações e a partir disso já disponibilizar aí para os nossos associados poderem abraçar quais são as ideias que mais vão de encontro ao suporte dos seus negócios e colocar em prática aí nas ações diárias aí da entidade.
Tá certo, é fundamental a participação, né, do empresário.
Uma prazo assim, ó, vamos botar um mês, entendeu?
Uhum.
Né, porque a cada 5 dias nós vamos ir avaliando e assim, ó, vou te dizer, em 5 dias da pesquisa, nós já tivemos um retorno maior do que nessas duas pesquisas que eu te falei, que a gente deu um prazo maior. Mas assim, ó, tô te falando de 3 vezes mais. Então, tá tendo uma busca muito grande. E o pessoal, acredito que se sensibilizou, sabe? Tipo, olha, vamos participar então, sabe? Nós estamos querendo profissionalizar as ações. A melhor maneira que a gente encontrou é integrando instituições de ensino também. Então, eles têm uma visão da teoria. Então, vamos colocar à prova a teoria de vocês e vamos começar a implementar isso dentro das nossas empresas. Temos estrutura, a assim está totalmente reformulada, nós estamos tendo uma aceitação, e eu costumo dizer, eu não pensei que ia ser tão gratificante ser presidente da entidade, sabe? Eu, no começo, até pensava que era uma coisa que mais que iria me isolar, né, do grande público, mas eu tenho tido uma abertura tanto na iniciativa pública, no poder legislativo, as pessoas na rua vieram outro dia elogiar a participação nossa na campanha de Natal, elogiaram as novas bandeiras da entidade, a nova logomarca da entidade, o pessoal está indo lá conhecer e está ficando feliz com o que está vendo, com as coisas que estão acontecendo, e eu costumo dizer isso para eles: nada do que está acontecendo aqui está acontecendo por acaso. Eu entrei há 2 anos, mas eu costumo dizer que eu ganhei já no ato de dizer sim, eu ganhei 57 anos de experiência. Porque eu represento todo um movimento empresarial que tem contribuído com o Marau há muitos anos. E agora nós estamos retribuindo isso, não apenas em estrutura, mas derrubando os muros que a gente tem ao redor de Marau e construindo pontes com entidades, construindo pontes com instituições de ensino e com outras entidades empresariais que venham a somar com o seu conhecimento e sua expertise.
Gustavo Ferreira, presidente da Associação Comercial Industrial de Serviços e Agropecuária. A gente volta a conversar sobre esse assunto, então, quando tivermos mais, os detalhes exatamente. Você fica no compromisso de repassar o link?
Com certeza.
Para a gente disponibilizar também nas nossas redes sociais, no site. E eu te agradeço por aceitar o convite e estar aqui no programa de hoje. Muito obrigada.
Obrigado, Ana. Conhecendo a minha equipe de suporte lá da Cinto, já deve estar recebendo o link no WhatsApp da rádio. Eu sou muito orgulhoso do time que eu tenho. Só me resta agora fazer mais uma vez um pedido formal aqui para todo mundo. Você empresário, você empresária, gestor e gestora de empresas, acessem o link, respondam. Para que nós possamos ter boas informações, não adianta a gente ter questionários levinhos, tipo, a pandemia afetou, você não afetou. Não, tem que ser coisas mais concretas, mais direcionadas. Foi elaborado um questionário muito bacana, a credibilidade da UPF já por si fala, né? O professor Fritz, o professor Rodrigo Ferneda tem dado um suporte fantástico, vai ter muito conteúdo sendo disponibilizado. Então, assim, é simples, vai lá, clica no link lá na postagem, seja pela rádio, seja lá pela própria Assim, responde, assim, a questão de 5 minutinhos, tu responde e tu vai estar fazendo uma pequena ação, mas que é um grande valor para um trabalho que está sendo estruturado aí para o decorrer de 2021, para a gente contribuir com as empresas e com o desenvolvimento econômico e social do nosso município e da região.
Obrigada, uma ótima tarde para você.
Vamos lá, obrigado.